Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA, seja nave pirata em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo da segunda temporada de Spy Family. Eu sou o Raul e eu nunca viajei em um cruzeiro de luxo, mas eu já escapei de um incêndio.
É mesmo?
Não, agora tu vai contar a história.
É, agora eu quero a tua história também.
Agora tu conta.
Calma, calma, tem que segurar a audiência até o final do episódio, pô.
Ah, entendi, entendi.
Aí eu chego no final do episódio e eu esqueço da história.
É. Oh, eu tenho certeza que isso vai acontecer.
Se o Raul esquecer, manda um e-mail, hein, galera. É isso aí, cobre a história dele. Aqui é o Bruno e no momento da gravação desse podcast, São Paulo acabou de ser eliminado pelo Novo Horizontino no Campeonato Paulista com um pênalti horrível. O que tem a ver com anime, nada, mas só deixar registrado isso aqui, então é isso.
E o Santos tá jogando, tá?
E o Santos tá jogando. Momento 0-0.
A gente data o podcast.
O cara data o podcast e fica dando os melhores momentos do jogo do Santos.
Atenção, 0-0, vai voltar no segundo tempo, ó, a escalação tá boa.
Olha aí.
Aqui é o Carlos e a coisa mais divertida de Spy Family é ver o nosso querido Twilight tentando ser um bom pai, trocando de roupa milhões de vezes, cara. Aquilo é sensacional, velho.
E aí ele acaba escolhendo todas as roupas porque ele não consegue escolher.
E porque ele tem dinheiro. Quem paga é o Estado.
E a conta que deve estar chegando lá pro Estado é ser brincadeira, né, cara?
Não, eu lembro do episódio da primeira temporada, que é quando eles alugam um castelo.
É.
Ah, é pro aniversário da Anne, né?
É
verdade. O contra-cheque devia estar cabuloso naquela vez.
Pra essas e mais campanhas super faturadas do MDA...
Quem dera, hein?
Após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco no Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. E agora nós temos um novo parceiro, a Nihongo Yabai, transformando sua paixão em cultura japonesa e influência no idioma, com aulas particulares para todos os níveis, aulas em grupo, além de uma série de conteúdos novos toda semana para você aprender japonês com animes, mangás, jogos e tudo da cultura pop no Instagram, @nihongoyabaiô. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e na Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails. E aí, Bruno, tudo bem?
E aí, galera, mais uma semana de e-mails, mais uma semana que estamos aqui nesse nosso programinha favorito.
E hoje, nesse programa especial, né, que é o programa de Spy Family. Inclusive, a gente, né, que tá... Vou ter que furar a cronologia, porque o nosso primeiro e-mail foi enviado bem no dia da gravação, não é isso?
Esse e-mail aqui é do João Lucas, ele comenta o último Papo Nerd com Elas Cast, que saiu, Papo Nerd com Elas Cast 3, que a gente lançou na data da gravação do e-mail, né? De Cardcaptor Sakura. Ele fala o seguinte: essa música final me quebrou, kkkkk. Gostava de Sakura quando criança. Fui rever depois de adulto e agora admiro demais. Dito isso, Tomoe o melhor personagem. Pra quem não sabe o que é a música do final, eu não vou dar spoiler, mas, cara, valeu. A música é muito boa. Aqueles minutos é o cinema, né? De cinema.
É o famoso digidim, digidim, digidim. Cara, a música de abertura e a música de encerramento desse podcast tá maravilhosa.
Muito bom.
Esse foi o episódio que a gente fez o marketing, porque o episódio saiu exatamente no aniversário de 26 anos do lançamento do mangá de Sakura.
E não é dia da mentira, hein? É 1º de abril, isso não é mentira.
As meninas fizeram esse episódio especial e foi bem bacana. E essa mensagem quase ficou pra semana que vem, porque ela chegou muito próximo do horário que a gente foi gravar os e-mails. Mais uma vez, quebrando a cronologia, a gente grava geralmente de segunda-feira.
Mas chegou a tempo, né?
E também, Bruno, tivemos e-mail do MDA 137-Zoom-100, Bucket List of the Dead, o anime do zumbizão.
O anime do zumbizão, anime que retrata sobre o abuso do trabalho e que os próprios animadores se mataram de trabalhar, né? Enfim, fica aí a própria crítica da obra, né?
E é um anime que mistura comunismo e zumbi.
Esse aí é o tipo de cast bom que a gente gosta, dá pra tocar musiquinha.
Inclusive, nossa amiga Thaís Bueno mandou aquele recadinho pra gente. Antes mesmo de sair o anime, eu já falava, às vezes eu precisava de um apocalipse zumbi na minha vida. Nem preciso dizer que amei. Indico para todos. O anime é muito bom mesmo, né?
O anime é muito bom, cara. Acho que é o sonho de todo assalariado, né, cara? Ter um dia de apocalipse zumbi de folga, assim, tá ligado? Pra você não fazer nada. O único ruim é, assim, você fugir do zumbi, mas, pô, por um dia de folga, tá valendo, né?
Na dúvida, assim, num apocalipse zumbi, a gente acaba não trabalhando mais do que...
Tem esse ponto aí, né? Você tem que considerar isso aí. Às vezes você acaba trabalhando mais, né? Pô, de repente, se o cara trabalha de home office, vai ter que sair do home office, né? Será apocalipse zumbi seria modalidade presencial de trabalho? Então, fica... A discussão aí.
Apocalipse zumbi aí foi soft porque tinha internet ainda, tinha luz.
É, tinha cerveja na loja de conveniência, tinha muita coisa aí.
Próxima mensagem aí, Bruno.
Bom, a próxima também enviada pela Thaís Bueno. Muito obrigado, Thaís, pela participação. Sempre bom essas mensagens que a gente gosta muito. É sobre o Papo Nerd com Elas Cast 2, a infantilização do público de animes. E a Thaís diz o seguinte: eu mesma pensando se vou conseguir enxergar meus animes e ler meus mangás quando estiver idosa. KKKKK. É, eu acho que isso aí, todo mundo passa por algum motivo, as meninas falaram muito bem. É, mas eu também tive esse momento que você se afasta um pouco do mundo de anime e mangá, mas você volta, né? Tem um meme tava na internet falando assim, ah, o que as pessoas esperam com 30 anos? Aí tem a pessoa lá com carro, com casa, com não sei o quê. Aí a realidade, ela lá com os figures dela e com os mangás, tá ligado? Então acho que é bem isso aí mesmo.
Dirigindo o carrinho do Batman controle remoto.
Nossa, nem fala. Muito bom, cara. Comprando a figure que você paga uma cara pra ela fazer um negocinho com a mãozinha só, tá ligado? Assim.
Exatamente. Também temos mensagem do MDA 134, filmes de Os Cavaleiros do Zodíaco, parte 1. O nosso amigo Anti-Hero, que também direto manda mensagem pra gente aí, valeu Anti-Hero pela frequência, comentou: meteram o Abel do Zodíaco na capa. Cara, essa é uma das capas mais maravilhosas da história do MDA. Tem que dizer isso.
Inclusive, quanto que foi o jogo ontem, Raul? Só pra eu lembrar aqui.
Eu não sei, eu só falo semana que vem.
Ah, tá, beleza. Mas é isso aí, meteram o Abel do Zodíaco na capa. E tomara que isso aí seja a prova de que azedaram a campanha do Palmeiras esse ano no Paulistão, tá?
Será que botar o jogador ou técnico de um time antes de acabar o campeonato? Zica?
É, vamos ver semana que vem, né? Semana que vem vai ter o resultado aí. Se não, já sabe pra quem mandar e-mail, né? Palmeirense aí de plantão já sabe pra quem mandar e-mail.
Exatamente. Até porque o Lucas tá até hoje recebendo e-mail por causa dos Tiquinho Soares que ele botava lá. É. Botava o Nura com a camisa do Botafogo.
Verdade.
Mas o Abel, Cavaleiro de Ouro, isso nunca será tirado da gente.
É, daqui a pouco tô esperando, né? Vai ter um outro Santos ainda, certeza que vão gorar meu time alguma hora.
Quando a gente falar de animes do lado B, aí a gente fala do Santos.
É, tá prevendo uma piada já com a Série B, enfim.
Bora voltar aí pro anime de comédia depois das nossas piadas ruins. De volta dos e-mails, com o nome original Spy Family, do gênero fantasia, aventura, comédia e ação. A segunda temporada contou com 12 episódios que estrearam lá no Japão no dia 7 de outubro de 2023 e teve seu último episódio no dia 23 de dezembro de 2023. No Brasil, você pode assistir dubladinho pela Crunchyroll. São dois estúdios, esse é um cross estúdio dessa vez, olha aí que beleza. Do estúdio Cloverworks, que é o estúdio de Sonobisk Doll e Boat the Rock. Com o Wit Studio, que é o estúdio que vai fazer o remake de One Piece, tá todo mundo esperando, que faz Vinland Saga e também fez The Great Pretender, que vai ter a segunda temporada também aí, né?
Aí, já está a chegar, já.
Com direção dupla também, de Takahiko Harada, que é diretor de algumas temporadas de Idolmaster, ele só escreveu, é um diretor novato, junto com um diretor super experiente que, entre as suas direções, trabalhou com Dororo e Hunter x Hunter, meu amigo, que é o Furuhashi Kazuhiro.
Famoso caso do mestre aprendiz, né? Famoso.
Exato.
Kazuhiro é... Fica. Mano, é muito anime. Fica. Na mão dele.
A dublagem é feita por ela. Bota a musiquinha aí, Lucas, que é a do Brasil. Brasil! Brasil. Brasil!
Zil, Zil, Zil.
O Lucas deve xingar toda vez que tem do Brasil, né?
É.
Ah, mas já tem que ter o corte já.
Pô, lógico.
Não tem o que fazer.
Com direção de dublagem de Guilherme Marques. A fonte é um mangá digital, é. Que você pode ler lá na Jump Plus, da Shueisha, que chega no Brasil, né? Não sei se tem a versão em português dele ainda, mas eu sei que, pelo menos em inglês e espanhol, você consegue ver na versão digital. Se você quiser o mangá físico, no Brasil, é publicado pela editora Panini. O autor é Tatsuya Endo. E, Bruno, conta pra gente o que, que se passa na segunda temporada de Spy Family.
Na segunda temporada do nosso queridíssimo Spy Family, vamos ter o seguinte. Com a sua habilidade de ler mentes, Anya Forger é a única que conhece as verdadeiras identidades de sua família pouco convencional. Seu falso pai, Lloyd, atua como um espião de elite de codinome Twilight. Sua mãe, Ior, é assassina de aluguel conhecida como Rosa Selvagem, e seu cachorro, Bond, possui o dom de prever o futuro. Embora escondam a verdade um do outro, essa pretensão de uma família perfeitamente comum proporciona a Anya o amor e o carinho genuínos que ela tanto desejava quando era órfã. Dito isso, Bond, melhor personagem, tá?
Exatamente. Já entrando no roteiro, é interessante que a primeira temporada ela foi praticamente toda focada na Anya e no Twilight, e essa segunda, foco muito grande no Bond, principalmente na Ior, né?
Precisava, né, velho? E na primeira temporada de Spy Family é que, tipo assim, sempre se falava que a Ior era a maior assassina, a grande assassina, a isso, aquilo, tudo mais e tal, mas a gente não via, né? A gente só via as gags de comédia. E aí nessa temporada tem um arco inteiro pra gente ver ela tampando meio mundo na porrada, né?
Então... tampando um navio inteiro na porrada.
É, basicamente a Ior começou a jogar um Cadillac dinossauro dela dentro de um navio de luxo, né, velho? Ela só andava e batia nos outros, né? Era isso que ela fazia.
Exatamente.
Cara, aqueles episódios é muito bom, cara. Todos são muito bons. Pra mim, o que eu sinto muito essa temporada, e, igual a gente falou, é um desenvolvimento muito focado na Ior, no Bond também, mas eu sinto que é talvez um pouco do autor querendo desenvolver alguns personagens e trazer mais camadas pra esse endo, né? Tipo, essa temporada é muito dessa questão dela e do Lloyd também, de pensar por que a gente tá fazendo isso, né? Ou será que isso aqui é falso ou é real? E esse dilema que eles estão, né? Dando um recap da primeira temporada, né? Pra quem não lembra ou não sabe, o Lloyd, ele forma a família porque ele tinha a missão, né? Do Percy Strix. A Ior, ela aceita ser a mãe falsa daquela família porque era um disfarce bom pro papel dela de assassino de aluguel. A Anya era adotada, ela não queria ser mandada embora de jeito nenhum. E o Bond, ele acaba sendo resgatado, né? De um experimento com cachorros lá. E ele acaba virando o cachorro da família porque o Lloyd achava que uma família convencional teria que ter um cachorro também. E a Anya ficou fazendo biquinho pra ter o cachorro, né? Então, acaba tendo esse é o resumo de até chegar no começo da segunda temporada, né?
O detalhe é que esse arco aí, do primeiro que o Bond aparece, ele é bem bom, né, cara? Eu acho ele bem muito divertido, que é o arco lá do terrorismo, né? E aí ele inicia a segunda temporada já com o Bond fazendo algumas coisas junto com o Twilight, porque ele tem medo de se abandonar de novo, né, velho? Eu acho engraçado isso, tipo, de quebrarem a família. É bem legal como o Spy Family trabalha essa perspectiva, que é o medo que principalmente a Anya e o Bond tem de tipo assim, eu vou perder minha família, né? Eu tenho que fazer tudo pra proteger ela. E como é que ele consegue transformar isso? É um medo que acho que todo mundo que tem uma família tem nessa perspectiva, né? Uma família que gosta, que tem apreço. E aí ele consegue transformar isso em várias gags de aventura e deixar isso mais leve, assim. O grande trunfo de Spy Family num todo do seu roteiro é fazer uma coisa, algumas coisas que são meio densas, né? Tipo, porra, terrorismo, assassinato, briga de máfia, virar só coisa de gag e ser muito engraçado em vários momentos, assim, tudo é muito leve na obra.
É um Família Soprano for Friendly, né?
É, o Luizão, ele costuma brincar que lá, quando a gente tá conversando, que ele acha que Spy Family é um anime feito de algoritmo. O pessoal da Netflix chegou lá, fez um acerto com o governo do Japão e falou... Ó, isso aqui dá um bom anime. Vai ser assim, assim, assado, e vocês vão ter uma taxa de natalidade maior. O japonês falou, show, faz aí, irmão.
É sobre isso.
Tem todos os elementos pra pegar o pessoal, né? Tem criança fofinha, tem cachorro fofinho, tem risadas, e é isso, né? Acaba juntando todos os elementos ali do episódio pra ter o bom anime.
E o ponto principal dessa temporada, acho que o Carlos comentou muito bem, é a questão de... eles começam a se entender como membro da família, né? E começa a ter medo de perder essa família. Porque você tem a Anya e o Bond como personagens que viviam ali em algum tipo de... sei lá, o Bond, ele fugiu, né? De um experimento. Então ele tava sozinha, quando ela encontrou uma família. A Anya, eu acho que já tinha ido pra 3 famílias do orfanato, né? Nenhuma quis ela e tal, e ela foi devolvida. Então ela tem medo de acontecer isso de novo. Aí você vê agora a Ior e o Twilight também se entendendo como família, porque eles estão há tanto tempo convivendo como família que eles começam a sentir falta, né? Tanto que a Ior fica a temporada inteira tentando se entender por que ela ainda é uma assassina e pensando se não seria interessante ela deixar de ser assassina e viver como uma pessoa de uma família de verdade, como a mãe dessa família verdadeiramente, porque ela estava muito feliz, ela estava se encontrando ali. E o Twilight, mesmo quando ele pensa mais irracionalmente, ele pensa como o pai da Anya, como o marido da Ior. Ele sente falta da Ior, ele trata com carinho a Anya, né? Ele tenta agradar a Anya, e ele mesmo tenta colocar na própria cabeça que tudo isso é uma missão, mas no fundo ele sabe que não é mais.
Sim, é meio nessa dualidade mesmo, né, que vai pegar a temporada. Você vê que assim, tem detalhezinhos que vão aparecendo, né, tipo, o Lloyd, ele é dito como mestre do disfarce, né, mas tem várias situações ali com a Anya que ele não consegue controlar a fisionomia dele, né, ele deixa sair um sorriso, ele fica lá feliz ou deixa aquilo acontecer, mesmo tendo um risco. Então é bem nesses pontos que a temporada vai pegar, assim, né, que você falou, tipo, ah, será que o Lloyd, ele vai escolher ser aquilo ou vai aceitar que ele tem uma família? A Ior a mesma coisa, né, será que ela vai largar o trabalho dela e vai só se dedicar à família Forger ou ela vai continuar ou encontrar uma nova razão, né? Eu acho isso que o pessoal eu acho que é bem isso aqui, cara. Spy Family, ele consegue pegar termos muito complexos, coisas muito complexas, como, cara, a questão do abandono, os traumas. O Bond é um cachorro que ele é super traumatizado, né?
Uhum.
Assim, ele tem várias cenas que acontecem na temporada que vão mostrar que ele tem um trauma gigantesco. E que ele consegue transportar isso de uma forma leve e passando uma mensagem, tipo assim, olha, isso aqui é errado, a forma que foi feita é errada, a forma certa deveria ser essa, sabe? E mais ou menos ele vai pegar isso de uma forma bem tranquilinha, né? Com alguns personagens que você vai dar muito mais risada e você vai absorver a mensagem de uma forma, como posso dizer, mais mascada, mais mastigada, talvez.
Eu acho que o forte de Spy Family, né, por mais que ainda seja um trabalho que você reforce o que é a família tradicional, né? O que a gente pode chamar de família tradicional, que ficou conhecido assim no Brasil. Spy Family, ele o que ele acaba fazendo? Ele acaba pegando vários arquétipos que já existem, né? Então, tipo, todos os 4 membros da família são arquétipos que já existem, né? O cachorro que passou por um transplante, alguma coisa cibernética assim e tal, pra se tornar algum super. A criança que passou por um mesmo processo de abandono, órfão, né? Os 4 são órfãos, né? Tem esse detalhe ainda, né?
Sim.
Então, a formação da família ali, né? Acaba sendo o porto seguro pra eles, né? E eu acho que o que a gente começa a perceber no início, principalmente nessa temporada, mas o caminhar da primeira temporada pra agora, é como o autor, ele consegue desenvolver bem o ato de, eu tenho essa família funcional pra mim, eu quero ter essa família e como é que eu vou proteger ela? E começa a andar esse processo, entende? Então, aí se tem a perspectiva de você ter a família também como meio que, em certo sentido, um personagem da própria história. E eles começarem a discutir o próprio preceito de vida deles a partir da família, né?
Uhum.
Então eu entendo um pouco o que o Luizão fala, que é meio fabricado assim, mas ao mesmo tempo eu dou muito, muito braço a torcer do tato que o autor tem pra conseguir fazer alguns temas que poderiam muito facilmente ir pra um drama muito mais pesado e tudo mais e tal, e ele consegue sempre manter uma toada bem fina ali, de tipo assim, tem o drama, mas o foco sempre é a comédia, mas eu consigo ter um drama ali por trás ainda, que eu consigo desenvolver meus personagens, eu consigo desenvolver minha narrativa, mas a minha prioridade é ter gag, é ter brincadeira, deixar as coisas leves, esse tipo de coisa. Eu acho isso, cara, assim, bem complexo de se fazer como roteiro, como desenvolvimento de história, não é tão simples, tem que ter um bom estofo de conhecimento, assim, de como você vai fazer, ou então algum talento, ao mesmo tempo que é saber exatamente o caminho que tu tá seguindo, e eu acho que o Spy Family tem isso, e eu acho que é o que, assim, além da comédia, além dos personagens que são muito engraçados e muito fofos, você acaba acompanhando esse tipo de coisa, é algo muito... Tem que se dar o braço a torcer, mesmo que você ache que é fabricado, não é tão legal, pô, sei lá, não é meu gosto, assim, tudo mais e tal. É um bagulho muito, muito bem feitinho no final, esses processos dentro do anime e do mangá também.
E eu acho que muito dessa leveza, a cola que cola tudo isso é a Anya, né? Não só por ela ser uma personagem criança e ser fofa, mas pelo fato dela conseguir ler mentes. O fato dela conseguir ler mente e entender a mãe, o pai e o próprio cachorro, ela faz ela ser a cola que necessita nos momentos que o roteiro tá meio preso. Quando o roteiro precisa se soltar, eles não sabem como, eles colocam a Anya lá, a Anya vai lá, escuta uma conversa e ela resolve. E a gente vê, inclusive nessa segunda temporada, algo que a gente não consegue ver tanto na primeira. Porque a primeira temporada foi tanto focada na questão da Anya conseguir as estrelas e tudo mais, e fazer amizade com o filho do gangster e tal, que a gente não vê a questão da família. Nessa não, a gente vê totalmente a questão da família, e a gente vê a Anya trabalhando nessa questão de família. Aí você vê que ela tenta balancear os gostos dela, o que ela quer como criança, eu quero um doce, eu quero passear nisso, eu quero fazer aquilo, com o fato de, olha, se eu fizer alguma coisa errada, se um descobre que um é assassino e o outro é um agente secreto e eles são concorrentes, a família acabou. Eu perco minha mãe, eu perco meu pai e eu volto pro orfanato.
É.
E aí o que acontece? Ela trabalha em cima disso. Ela foi totalmente agente secreta lá no navio, cara. Ela conseguiu prender o Twilight, ela conseguiu ajudar a mãe dela, ela soltou um poder especial de jogar a agulha, né, lá em cima.
Nossa, aquela cena é muito boa, cara, da agulha. A cena é muito boa, velho.
E ela mata o cara, velho.
Ela mata o cara na cagada. Nossa, meu, especialmente dela, aquela cena é muito boa, cara. Não, todas as cenas que ela tenta fazer, tipo, salvar o dia, cara, é muito engraçado, cara. Fico dando risada todas as vezes que eu lembro. Cara, eu acho que é que você falou, assim, a Anya é, falando em roteiro, assim, é um elemento que você insere nesse roteiro meio, essa mistura meio maluca que é Spy Family, né? O cara falou perfeitamente, sem arquétipos muito bem definidos e clássicos, e que tem tudo pra ser um clichê, mas é um clichê que ele é muito bem feito, entendeu? E assim, ele consegue inserir elementos que não são esperados nesse clichê, que é, por exemplo, a Anya ou as habilidades do Bond, né? Que depois elas vão ter algumas cenas que eles vão usar isso e mostrar alguns detalhes a mais. Mas é a Anya realmente a cola que dá a tudo isso, né? Ela consegue manipular o jogo a favor dela, ela usa o poder dela na primeira temporada pra tentar ganhar as estrelas também, né? Algumas vezes dá certo, outras não. Mas que na segunda temporada ela tenta pra fazer isso, assim, como é que eu faço pra ajudar meu pai ou a minha mãe, e como ela lida com isso, né? Porque ela é a única que detém as informações. Tipo, de todas da casa, ela é a que mais sabe, porque ela conhece o que acontece na vida de todo mundo. Então ela sabe o que acontece com o pai, ela sabe o que acontece com a mãe, ela sabe o que o cachorro acontece também, né? É com a habilidade do cachorro. E ela tem que, meu, fazer tudo aquilo funcionar, porque senão ela vai voltar pro orfanato, que é o grande medo dela, né? Isso que eu acho muito, muito, muito genial da personagem, assim.
E o legal disso que vocês estão falando, né? É que, como o Raul falou, não precisa ter um Deus Ex Machina pra resolver as coisas em Spy Family, né? Como já tem essa coisa meio, assim, de suspensão de descrença por causa do poder da Anya, você já consegue utilizar ele como ferramenta desde o início. Ou você compra ou não. Mas desde o início ele tá ali já pra resolver esses probleminhas, né? Que pode ter de ritmo, de desenvolvimento e tal. Ao mesmo tempo que eu acho muito legal que o autor consegue, que não é só a Anya que tem esse conhecimento. Você, público, também tem. Por causa que você acompanha a Anya, né? Então ele consegue brincar com esses poderes da Anya, com essas coisas assim, pra dar informação pro público. E só a gente também sabe, assim como a Anya. Então ele consegue criar essas gags pra, com esse propósito. Por isso que eu acho que o roteiro de Spy Family é muito bem construidinho, bem, muito bem desenvolvido mesmo. Até nesses pontos de detalhe, cara. Porque, e aí isso acaba culminando naquelas cenas maravilhosas, que a Anya tá parada, por exemplo, ela ouve uma informação e ela faz aquelas caras e bocas dela.
É.
E isso acaba acontecendo, e por quê? Porque existe um entendimento que a Anya está descobrindo alguma coisa, mas ao mesmo tempo você está descobrindo alguma coisa, você público, né? Então eu tenho que passar essa informação e construir esse processo, o que é perfeito pra narrativa de Spy Family. E aí com isso você consegue achar mais bobo, você consegue achar mais engraçado, você consegue entender melhor o mundo, tudo isso a partir de um artifício criado pelo autor que faz essa narrativa andar, e aí ele dá essas colas que o Raul acabou de comentar.
Cara, pra mim a representação mais fiel disso é naquele episódio que eles estão no navio, e ela tem que dar uma segurada no Twilight. Ela pensa e falou, não, tem que dar uma segurada nele aqui, porque senão ele vai lá olhar pra minha mãe e vai ver que ela tá lutando, né? Aí ela pega e faz uma cara, essa expressão assim de, tipo, tédio. Eu sabia que pais normais pulam e se divertem com os filhos. Aí, mano, você não espera que ela vai falar isso. Espera que ela vai falar qualquer outra coisa, voltar pro quarto. Ela manda aquilo e, mano, você começa a rir. E rir, velho, é muito bom. Achei muito, muito legal essas sacadas que ele tem.
Totalmente. Ela consegue usar a insegurança do Twilight, né, que é... O ponto fraco do Twilight é não saber conviver em família. Ele não sabe o que é uma família, né? O Carlos até comentou antes, né? Que é todo mundo ali órfão. Então, eles estão descobrindo o que é conviver em família. Então, essa é a grande insegurança do Twilight. Ele não tá preparado pra isso. E ela usa muito bem isso. Ela usa a insegurança do Twilight. Ela sabe usar as inseguranças também da pior quando precisa. E aí, ela consegue manter a família estruturada, né? E aí, você pensa que quem mantém a família estruturada é a criança.
Eu gosto muito dos episódios que tem ela, cara. Todas as cenas que tem ela com a carinha do muita risada, mano. É muito, muito bom. Até nesse ponto, assim, eu acho que a gente tava comentando, assim, né? Até trazer mais comparação do roteiro, por exemplo. A gente pega alguns roteiros que, sei lá, tem uma luta, aí surge um elemento no final que é um poder que ninguém esperava, ou um novo adversário, um novo inimigo, um novo aliado chega e resgata, né? Isso acaba sendo esse deus ex machina. Muitas vezes aparece. O que eles fazem é com personagens que já estão inseridos, que é o caso da Anya, ou o caso até do Bond, e que eles vão ter soluções para aqueles problemas que a Ior e o Lloyd se metem, né? Porque, na verdade, assim, quem acaba gerando os problemas, geralmente é o Lloyd ou a Ior, né? Eles que estão em meio de aventuras e que a Anya ou o Bond resolve a aventura, né? Então eles vão lá e resgatam de alguma forma. E você não espera isso de uma criança, né? Acho que isso é da hora que o teu caso for que ele brinca com você, o telespectador. Porque você não espera isso de uma criança. Você espera isso do Lloyd, que é o cara que é o homem invencível, né? O da Ior, que é assassina, misteriosa e tal. Não da criança lá com 8 anos de idade. É, pra mim, só falta, a única coisa que falta pra Anya é ela fazer igual o Gintama. Virar assim no meio da abertura, parar a abertura e falar, não, 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 hoje não vai ter abertura, não. E continuar.
É, eu acho que é bem interessante esse processo, porque de construção, de narrativa, como eles fazem em Spy Family, porque ele consegue fazer episódios que se contestam diferente. Por exemplo, o episódio 1 dessa temporada, que é o que a Ior toma um tiro na bunda e ela não consegue sentar. Mano, é engraçado. Aquele episódio.
Maravilhoso episódio. Maravilhoso.
É uma gag que poderia passar em qualquer lugar do mundo. Tipo, uma assassina que tomou um tiro na bunda e ela não consegue sentar. Então ela não consegue ter um date, sabe? Com o marido dela.
E o marido acho que ela tá puta o dia inteiro. Acho que ela tá pistolaço o dia todo.
Não tem essa amarra que a gente falou de ter a Anya, de ter esse contato com a gente, esse tipo de coisa. Só tem um momento que é a Anya descobrindo que a mãe dela tomou um tiro na bunda.
Ela fica desesperada. Minha mãe vai morrer. Minha mãe vai morrer. Minha mãe vai morrer.
Cara, é muito bom, velho. Mas o resto inteiro do episódio é uma comédia muito tradicional, é uma comédia que a gente vai ver, tipo, comédia romântica aconteceria isso, sabe, galera? Esses filmes de, sei lá, alguns filmes que tem a Jennifer Aniston, né? Assim, que tu vai ver esse tipo de coisa, né? Então, tipo assim, é bem normal o procedural desse... E aí depois ele consegue inverter e transformar na comédia que a gente tá acostumado com o Spy Family, que é essa meio que quebra de expectativas, bobice, e ao mesmo tempo saber muito brincar com o que é o jeito de narrar a história, que os shonen de batalha fazem. Então o Spy Family brinca com isso o tempo inteiro, sabe? O arco da Ior, assim, que eu falei, o arco Cadillac dinossauro dela enfiando a porrada em todo mundo, é isso. Ele fazendo piada com o negócio de shonen de batalha o tempo inteiro. Tem o que o Bruno acabou de comentar, de quando a Anya tá lá zoando com o pai e esse tipo de coisa, por causa que a mãe tá lutando. É basicamente isso, ele fazendo piada com o shonen de batalha, que aparece um maluco gigante que tem uma foice dentro do navio.
Outro com a katana.
É, e aí, tipo, aparece esse maluco, ele fala, não, porque eu sou o cara, blá, 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 não vou fazer equipe com ninguém, vou lutar com ela. E, tipo assim, enquanto eles lutam, basicamente a Ior tá preocupada e, tipo assim, não posso aparecer que eu estou lutando.
É.
Eu tenho que ser outra coisa. Porque a Ior é muito mais forte do que ele. Então ele consegue brincar com isso o tempo inteiro, com esses clichês da forma como se narra parte de batalha, né? O que ficou construído como shonen de batalha. Eu acho divertidíssimo esse processo.
É interessante como o autor ele consegue subverter algumas coisas de uma maneira bem simples e prática, né? É, o final de um arco bem grande que aparece na primeira temporada é a Anya ganhando a primeira estrela. E a Anya ganha a primeira estrela, ela celebra por quê? Porque ela conseguiu fazer parte do caminho do trabalho do pai dela, né? Que é o trabalho de você ser espião. É a parte prática. É, você foi chamado aqui pra trabalhar em uma espionagem. Aí chega o final da segunda temporada, o que a gente tem? A Anya dando uma estrela pro pai dela e pro Bond, que é a questão da família, né? É a questão, tipo, ó, parabéns por vocês fazerem um grande trabalho pra essa família, sabe? É diferente. Um era algo meio seco. É uma estrela que representa ali não o sentimento da família, sim o trabalho prático da coisa. E a segunda temporada é uma estrela que representa ali que a família tá unida, sabe?
Bem isso. Acho que as estrelas que tem no colégio, elas são o meio, né? Elas sempre deixam isso muito claro. Assim, são meios pra chegar no objetivo que o Lloyd quer. A outra não. É muito mais genuíno, né? Tipo, você vê que é algo genuíno que a Anya faz porque ela leu a mente deles, né? E descobriu o que eles estavam fazendo. E falou, não, peraí, eu tenho orgulho deles, né? Acho que é separar a palavra. Eu tive orgulho do que eles fizeram. Então ela vai e recompensa eles com uma estrelinha de origami, né? Ele até falou o origami, tá tipo, mano, que origami estranho. Tem toda a parte de comédia, mas é muito bonita a cena, cara. As cenas são muito, muito bem feitas e são detalhes que você... Se você só... Isso é, é algo muito lindo do roteiro, cara. Se você só quer ver Spy Family pra dar risada, tá tudo bem. Você vai ver e vai dar muita risada. Mas se você ver e quiser descer um nível, você vai reparar que tem muitas camadas ali. Tipo, tem muita coisa profunda querendo ser passada. Essas mensagens que o cara tá falando. São muitas mensagens profundas que são passadas de uma forma muito mais cômica. De uma forma muito mais leve. E, cara, pra mim é muito sensacional esse trabalho que ele faz com os personagens e essas pequenas cenas. Lembra muito, talvez o Carlos concorde, cara, lembra muito o Gintama, cara. Pra mim, toda a construção de roteiro lembra muito a forma que o Gintama fez. Só que o Gintama é muito mais esdrúxulo da comédia, né?
Gintama é muito mais... as piadas são muito mais orientais, né? Muito mais focado no público japonês. Eu acho o roteiro de Spy Family muito mais universal nesse sentido. Então facilita pra todo mundo chegar perto.
Acho que nem ser universal a palavra, acho que refinado talvez seja, cara. Eu acho que, assim, o Spy Family, ele soube ler o que Gintama fez de bom e aproveitar o de melhor, sabe? Gintama tem sim seus problemas, e tem um desses que você falou, de que ele é muito focado no público oriental, então eles aqui resolveram, mas muita coisa que Gintama às vezes demorou muito pra entender, é que ele já entendeu logo na primeira e na segunda temporada, sabe?
Eu acho que também tem muito de Cat Dance também, acho que são os dois últimos grandes mangás de comédia da Jump, né? E como nós estamos falando da Jump Plus aqui, eu acho que o autor tem essa bagagem de entender. Tem muito também de brincar com coisas que... quando a gente entra na parte de espionagem, assim, e tal, dá pra ver algumas coisas do Dr. Slump lá também. Então, tipo, ele tem uma bagagem de entendimento de mangás de comédia, de desenvolvimento, como é que deve ser feito, que eu fico bem, bem surpreso, assim. Tipo, tem muita coisa lá legal de se acompanhar. E ele consegue envelopar isso tudinho pra fazer essa narrativa familiar, esse tipo de coisa. É o que eu falo. Eu acho que a única coisa que pode afastar não. Mas assim, que eu olho assim e tal, é essa questão de ser muito... A questão meio tradicional mesmo. Mas aí eu até entendo, Japão, esse tipo de coisa. Mas tirando isso, cara, eu acho que ele envelopa muito bem o que é Spy Family. Ele consegue narrar esses subplotzinhos de desenvolvimento. Até pros personagens que não são tão legais. Eu não gosto tanto do personagem da outra mina lá que é apaixonada pelo Twilight. Eu não gosto tanto do personagem da irmã, do irmão dela.
Ah, que aparece no final.
Mas eu acho que até nesse ponto ele faz esses personagens pra você também não gostar tanto deles e você gostar mais da família, saca? Do jeito que ela é hoje. Eu também acho que é meio proposital esse caminho.
São elementos de alívio cômico, né? Eu acho que são elementos que ele coloca pra dar um alívio ali na cena ou tentar botar alguma outra visão que ele vai usar lá na frente, né? É muito o que vocês falou, cara. Acho que pra mim a grande sacada desse e até questão de tradicional, assim, eu acho que uma coisa que às vezes o pessoal às vezes critica e eu sempre falo nesse ponto é, cara, ele, o autor, ele é preso àquele mundo que ele mesmo criou. Então o mundo que ele criou, o mundo do Spy Family, é um mundo que tá, se não me engano, acho que é no contexto da Segunda Guerra, né? É uma paródia ao contexto da Segunda Guerra, de espionagem.
É Guerra Fria, né?
E que... Guerra Fria. E que tá muito focado nessa dinâmica e também a dinâmica de como era a sociedade na época. Então tem coisas, termos que ele vai fazer ali que ele não faz sentido naquele mundo, entendeu? Então não dá pra os caras sair metendo uma coisa tipo, sei lá, eles vão fazer uma festa balada. Não dá pra colocar isso naquele contexto. Então tem certas coisas que... E o formato é de família, né? Muita gente criticando, então quer dizer que a família é um pai do gênero masculino, uma mãe do gênero feminino... e uma criança. Existe sim essa crítica, mas ela tá dentro das, vamos dizer, das amarras que o próprio mundo daquela obra criou, entendeu? Então não é que ele quer dizer que aquilo é uma família, ele quer dizer que essa é a família nesse contexto pra aquela miscelóide.
E geralmente quando a gente vê o pet nos animes, ou ele é um item moe, ou ele é um item de alguma comédia específica.
Tem de Battle Shonen, né? Ele vai ser honrado em alguém depois.
Isso aí é o pet lutador, né?
Skin lutador.
O Bond, cara, essa temporada mostra a importância do Bond pra família. O autor, ele conseguiu estabelecer ali a importância do Bond nos poucos episódios que ele aparece, porque ele aparece em metade de alguns episódios, né? Aqueles episódios que são vários capítulos mais curtinhos e tal. Ele aparece, todos eles mostram a relevância do Bond. Na primeira vez que ele aparece, a gente começa a ver essa questão dele se preocupar, né? De ser mandado embora da casa. E depois de ser trabalhado muito melhor, né, com ele saindo pra passear com o Twilight. E é legal, né, que o Twilight vai lá, vai tentar treinar ele, ele acha que tá tudo errado e tudo mais, nada, ele só tava tentando defender o dele, cara. Ele tava tentando defender o almoço dele de cada dia, pô. É funcionário padrão. É o cão, é o cão mulista, pô!
Funcionário padrão.
Cara, pra mim, nossa, aquele episódio é... As interações do Bond são muito legais. Primeiro aquele episódio lá que ele foge da Yor, né? Que ele vai atrás do Bond porque ele tem medo da comida da Yor. Ele é que ele vai morrer se ele comer. Cara, é genial aquilo. É genial que ele vai se rir muito. Nossa, deu muita risada aquele episódio.
Ele salva o dia junto com o Twilight só pra trazer o Twilight mais cedo pra casa pra fazer a janta, cara.
Porque ele preveu que se ele comesse a comida da Yor, ele ia morrer. É muito bom aquilo. E o outro é um episódio super adenso, assim, tipo, no sentido de que, ó, não, é... Tem toda uma mudança de pensamento do Twilight, porque ele acha que ele tem que treinar o Bond pra ser um cão de ataque, porque tá dentro do contexto da Operação Strix. Aí o... Aquele ajudante que tá com ele, né, que é o informante, sempre esqueço o nome dele, é o Franklin. O Franklin fala, não, cara, esse cachorro já sofreu pra caramba, ele não tem que virar cão de ataque, ele só quer viver a vida de um cão, entendeu? E aí o Twilight, ele meio que se toca, fala, não, é verdade, peraí, por que que eu tô treinando ele? Não precisa de treinar ele pra isso, sabe? Tipo, ele só quer viver uma família. E aí que ele entende que o papel do Bond não é ser um cão de guarda, o cão espião, é ser o cão da família Forge, é isso.
Sim, e é tanto que, lembrando que ele foi comprado de presente porque a Anya ganhou a estrela e o pedido dela era ter um cachorrinho, né?
Sim, após a birra, né, pra ter o cachorrinho. Muito bom.
Desde que foi concebida a ideia de cachorro, não era pra ser um espião, era simplesmente pra ser o cachorrinho da Anya, pô.
É bem isso aí. E... Cara, pra mim a palavra que define o Bond nessa temporada é humanizar. Pra mim essa temporada ele consegue humanizar o Bond.
Uhum.
Então você se conecta com o personagem Bond e você para de enxergar ele só como cachorro. Você encara ele como outro personagem. Você quer saber o que acontece com o Bond, entendeu? E isso é algo que é difícil de conseguir com algo, vamos dizer assim, que muitas vezes passa a ser secundário, igual você falou, né? Como cachorro, que às vezes acaba sendo um acessório dentro de uma história, né? Ou ele é o Pat Moe, que ele é fofinho e tá lá só pra fazer uma cena bonita. Ou ele, então, ele é o pet que só tá apoiando o personagem e só aparece no design. Ou ele, então, ele é o cara que vai dar porrada em alguém no Battle Show, né? Que não, o Bond, ele é um personagem que ele tem impacto e expressão dentro da obra.
E agora vamos falar um pouquinho, né, sobre o arco principal dessa obra, né? Que é o arco da Yor, que ela tá muito tempo sem trabalhar como assassina e ela nem percebe isso, que ela tá feliz ali sendo dona de casa. E a gente vê que ela é chamada pra uma missão, e essa missão é de proteger e não de matar. Pela primeira vez.
Pois é.
O que seria muito mais difícil. E aí ela começa a pensar consigo mesma, né? Não, mas, pô, mas por que eu sou assassina ainda, hein? Por que eu virei assassina? Por que eu sou assassina? Por que eu faço isso? O que eu vou ganhar com isso? Eu preciso ainda ser? Será que isso vai mudar minha vida se eu deixar de ser assassina e viver como uma dona de casa comum? E é legal que conforme vai passando o arco dela, né? O arco principal dela... Batendo em todo mundo no navio, que é maravilhoso. É uma das cenas de ações mais legais dos animes, cara. Que legal, mano. Ela atravessando uns lugares lotados do navio, fingindo que tá dançando com o cara, fingindo que o outro cara tá desmaiando e coloca ele pra sentar. Cara, é maravilhoso. É porque ela não pode demonstrar que ela é assassina, então ela tava matando silenciosamente. E aí você vê toda essa cena maravilhosa misturada com o quê? Com ela lembrando dela mais nova, cuidando do irmão, do Yuri, né? E por outro lado, você vê o Yuri também encontrando ela no metrô e fala, pô, eu sou adulto, pô, pode me deixar agora, porque ela tava tão acostumada a tratar o Yuri do mesmo quando ela tratava, protegendo ele como uma criança, que ela não notou que ele era um adulto. E aí ele se arrepende também, porque, né, ele não queria deixar de ser mimado pela Yor. E aí a Yor começa a passar todos os mimos dela pra própria Anya, né, porque ela tem um carinho todo especial, ela já tem um carinho de mãe pela Anya, e mesmo que ela não fale e tudo mais, tá implícito que ela e o Lloyd já tem um amor ali, já tem um affair entre um pelo outro. O episódio, inclusive, do encontro dos dois deixa tudo claro, né? O Lloyd nervoso com o encontro, porque ele quer deixar a Yor feliz. A Yor toda sem graça. Além de ela não estar preparada pro encontro, ela não saber o que é o encontro, ainda por cima tem aquela condição dela de estar com uma bala na bunda, né?
Um tiro na bunda. É, mano, só esse anime pra fazer da risada disso, né, velho? Tô com tiro na bunda. Ai, cara, muito bom.
O detalhe mais legal desse arco, como a gente falou, pra mim o show à parte é a animação desse arco. É uma animação de ação bem absurda, sabe? Mas como a gente tinha comentado do poder que esse roteiro tem, da forma como ele é feito. Porque, tipo assim, gente, o roteiro em si, pra ele ser muito bom, ele não necessariamente precisa ser hiper complexo, entende? Ele tem que fazer muito sentido com a narrativa que ele tá fazendo, que ele tá apresentando. E ali naquele ponto de Spy Family, o roteiro de ação é muito bom, porque ele vai casando várias situações uma atrás da outra, sem você precisar ter muito corte, ter muito desenvolvimento assim, ele vai encaixando uma ação atrás da outra, um acontecimento atrás da outra, de uma forma tão assim, flu, fluida, que é muito interessante as coisas acontecer, sabe? Porque funciona bem no espectro de Shonen, que é tipo, tudo ali acontece numa noite, basicamente, né? Porque nós temos o setup feito no, na noite anterior, né? Que eu acho bem legal, é um episódio que é mais calmo, que é o episódio onde que a Yor vai ficar conversando lá com a mina que ela tem que proteger, né? E ela vai entender a história, vai ver a criança, esse tipo de coisa. Tem uma cena bem legal dela, que ela empresta a roupa pra Yor, né? Aquela cena eu acho muito bem feita. Então, tipo assim, demonstra como ele tem esse domínio sobre a construção narrativa. Do tempo de parar, né? De você fazer a história mais lenta, de você fazer a história mais cativante ali, né? Um pequeno drama. E depois você entrar na ação e a ação ser frenética sem parar nenhum minuto. E aí a direção e a animação abraçam isso e vai com tudo, mano, acontecendo. E ao mesmo tempo ele consegue fazer as gags de piada, esse tipo de coisa, com a Anya batendo palma, fazendo todo mundo acreditar que aquilo ali era um show do navio. Ou então que vocês falaram de ela atacando o negócio pra cima, a anteninha ali pra cima, matando o cara sem querer. Então tem várias gags nesse sentido, assim, ao mesmo tempo que ele brinca, ele faz um shonen de ação, um shonen de porrada, a animação vai embora. Eu acho um baita arco, assim, e aproveita pra aprofundar o que é o personagem da Yor, como a gente já comentou como um todo e como o Raul falou muito bem. Que é ela começar a contestar a própria vida, sabe? E isso é necessário pra você desenvolver um personagem, ela começar a contestar o seu próprio processo, tanto numa narrativa clássica como numa narrativa mais moderna. É necessário ter uma contestação passada do que é você pra um desenvolvimento de um personagem. Seja ela externa ou seja ela interna, essa contestação.
E é interessante, né, nesse arco, na cena que ela tá conversando com a mulher que ela tem que proteger, porque a mulher é uma mãe com um bebê. Ela vai começar a ver ali a mãe cuidando do filho e ela vai começando a entender o que é ser mãe, né? E ela vai vendo algumas perspectivas dela com a própria Anya e ela começa a pensar que tá com saudade da família dela. E até chegar um ponto que ela vira e fala assim, então, é isso que eu quero proteger. Quando ela fala isso que eu quero proteger, ela tá falando da mulher que ela criou um carinho, né? Da mãe que ela criou um vínculo ali, que tá cuidando do seu filho, mas também da família dela, né? É isso que ela quer proteger, a própria família. É muito legal, cara.
Não, acho que esse comentário é tudo que tinha pra comentar. Eu só queria comentar o primeiro ponto que o Carlos falou, que ela joga anteninha, eu só pensei na Yor passando rádio agora, que é a pena escuta, né, velho? Tá ligado? Eu consegui pensar agora de outro que nem. Falaram tudo, acho que bom, o grande arco da Yor é isso, é a aceitação dela, ela nessa... entre entender se ela é a Rosa Selvagem ou se ela é a Yor Forger ou se ela é uma mistura entre os dois. E o resultado é que ela é um misto entre os dois, ela é tanto um contra o outro. E a ressignificação, né? Então a cena que o Raul falou perfeito é isso, é... principalmente a cena que termina ali, que no final a própria Oka olha pra ela e fala, ah, eu rezo muito pra que você tenha a sua família, porque é uma validação externa que a gente tá dando, e a gente, como telespectador, a gente sabe que aquilo é uma família, mas dentro da obra, ainda tinha muitas pessoas que contestavam que aquilo era uma família. Então a Oka, ela é a primeira pessoa que fala, não, isso aqui realmente é uma família. E outra cena que é muito forte é a cena que ela tá nas aspas, entre a vida e a morte, né, quando o cara vai cortar ela com a espada, e que ela percebe o porquê que ela luta. Ela não luta porque ela tem que matar ou porque ela precisava de dinheiro, igual antes. Ela luta porque ela quer que o mundo seja um lugar melhor pra Anya. Então essa é a razão nova dela de lutar. E aí que ela se encontra a paz entre quem ela é, né? Isso vai acontecer a mesma coisa com o Twilight, só que o Twilight de forma muito mais curta. Em alguns momentos que ele tá pensando se ele é o Twilight ou se ele é o Lloyd. E ele acaba optando pelo lado de não, ele é o Twilight realmente. Mas ele acaba ainda meio que em dúvida disso. Não é algo tão firme igual o da Yor. Mas é o grande ponto, né? Da temporada é esse, assim. É o que é, qual o valor da família e talvez até aquela primeira pergunta que a primeira temporada traz, assim. O que é uma família, nesse ponto.
Conforme o tempo vai passando, ele vai explicando, né? Pode ser disfuncional? Pode, mas não deixa de ser uma família. Quando você comentou da questão da Yor, né? Que ela quer, eu quero um mundo melhor pra Anya. E aí, o que ela faz logo no episódio seguinte? Ela ganha o dia de folga porque a menina que ela precisava proteger já fugiu. E ela, mesmo cansada, porque passou a noite toda descendo a porrada em todo mundo, ela brincou como se não tivesse amanhã com a família dela. Ela teve um dia perfeito com a família dela, a ponto dela e a Anya desmaiar no colo do Twilight. Ele tem que levar os dois, né?
Os dois, o cara dele é muito bom naquele episódio, o cara de palha. Não, e é nem na noite, né? Acho que ela não dorme nenhuma das três noites, né? Que ela tá de guarda. E aí, mesmo assim, ela se força com a ideia que, não, tem que ser uma mãe perfeita pra Anya, sabe? E ela vai esforçar ao máximo ali pra brincar e tal. Tem umas cenas que o próprio Twilight, ele fala, não precisa. Aí ela fala, não, vamos fazer. E é muito bonito, cara. É uma cena, eu gostei muito daquele episódio. Um episódio que, assim, a nível de roteiro, talvez ele não seja tão importante, mas, cara, ele é muito bonito. Visualmente, ele é bonito, a mensagem é bonita. É um episódio que você... Pode ser aquele famoso episódio, tipo... episódio da praia, mas é o famoso episódio da praia que deu certo.
É sobre isso. É o episódio de praia que deu certo. Eu acho que você falou muito bem, é o episódio mais bonito da temporada, cara. É porque ele, de uma maneira bem simples, quase sem nenhum diálogo, ele explica o que é Spy Family.
Sim. Todo mundo aqui leu o mangá?
Não. Eu só acompanho o anime.
Também não acompanhei. Então, acho que isso não tem a mesma ideia que eu tive. Teve um ponto que passou bem batido nessa temporada, mas eu sinto que ele vai ser muito importante. Talvez aí quem já leu o mangá que tá ouvindo a gente saiba a resposta e talvez vai dar risada da minha cara agora, mas tipo... Essa temporada, ela também introduz elementos que eu acho que eles vão ser muito importantes pro futuro. Entre eles, é a primeira vez... que ele dá caras para o que é a Garden. Então a gente só ouvia falar a Garden, que era a organização por trás da IOR, mas a gente não tinha nome, a gente não tinha caras. Ele só sabia que existia. Agora não, ele mostra que existe um diretor. Ele mostra que existe um cara por trás chamado Logista. E eles estão olhando pro mundo em volta. Ao mesmo tempo que a Wise, a gente só conhecia a diretora, que era a Silvia, né? Agora não, igual o Carlos falou, ele insere um novo personagem, que é a Fiona, que tá participando lá. Também insere outros caras que são mais coadjuvantes. Mas ele começa a construir uma camada. Pra mim é uma impressão que ele tá querendo construir uma camada um pouco mais séria por trás da obra. Que talvez ele vá usar isso daqui a pouco, talvez a próxima temporada ou no filme que tá vindo. E que ele vai começar talvez a mexer um pouco com isso da forma que a gente espera em Spy Family, não esperem algo mirabolante, mas eu sinto que vai começar a ganhar algumas notas mais sérias a série. Eu acho que vai ser muito bom, cara.
Eu concordo contigo, eu acho que ele vai fazer isso, até porque tem um episódio específico mostrando o trabalho do Yuri, por exemplo, que seria o quê? Seria CS, né? E aí, uma hora ele vai ter que fazer isso, né? Porque, em certo sentido, por mais que o cerne da obra não seja esse, né? O cerne da obra é mais a criação da família, o desenvolvimento, a missão ali principal Twilight, né, que é conseguir fazer a Anya conseguir lá as estrelinhas e tal. O cerne da obra principal é esse. Só que o grande mote da obra é essa questão de Guerra Fria, essa briga política, né, e tudo mais e tal. Então, uma hora, ele vai ter que narrar esse processo dessas duas partes de espiãs e tudo mais e tal. Por mais que ele vá narrar futuramente de um jeito mais brincalhão, mais leve, esse tipo de coisa, ele vai ter que adentrar esse processo. Não tem jeito, entendeu? Por mais que eu já vendo Spy Family, eu acreditava que se Spy Family saísse nos anos 90, 80, ele seria aquele anime, assim, ad eterno. Cada episódio seria uma antologia e por aí vai. Mas, nas perspectivas atuais, eu tenho noção que ele vai fazendo esses episódiozinhos mais, assim, mais shorts, né, mais antológicos, esse tipo de coisa, ao mesmo tempo que ele vai construindo o aspecto do tal, e uma hora, até por ser mangá uma hora acaba, ele vai ter que envelopar esse processo, e eu concordo contigo. Eu acho que ele vai abordar como que é essas tramas políticas e tudo mais e tal. Até porque a gente tem a promessa, ainda não cumprida, é uma coisa que eu acho que a maioria dos mangás shonens que fazem isso dão certo, que é tipo assim, você jogar alguma coisa na frente prometendo e em se correr atrás disso. One Piece faz isso, Naruto faz isso, né, e o Spy Family também faz, que é tipo assim, eu preciso ter contato com o pai do Damien, e o pai do Damien até esse momento não foi explorado em puta nenhuma. Então, a única coisa que a gente sabe é que ele é um péssimo pai, a única coisa que a gente sabe até agora.
Que é um babaca, até isso é só isso.
É, entendeu? Mas o resto a gente não sabe. Então, esse processo, ele tá lá na frente da história e a gente ainda vai descobrir. Por isso que eu concordo contigo, ele vai ter que mexer uma hora nisso, ele vai ter que mexer uma hora com a família do Damien, como é que é esse tipo de coisa e tal. E a gente vai ver o caminhar dessa obra. Mas até lá, eu não sei, ele pode inventar um outro Cadillac dinossauro e agora num parque de diversões.
Ah, eu espero que invente.
Eu acho que vai ter mais coisa assim.
É, eu acho que é preparar terreno pro grande subplot que todo mundo quer ver, né? Todo mundo espera ver. Que é em que momento o trabalho da Yori e o trabalho do Twilight vão se encontrar, né? Vão cruzar.
Talvez nem diretamente, viu? Porque a grande antítese do Twilight é o Yuri, irmão da Yori.
Sim.
O Yuri, ele trabalha pro exército, né? E o Twilight é um agente secreto da outra região.
A nação inimiga.
Tanto que o Yuri fala várias vezes que o grande... O objetivo dele é descobrir quem é o Twilight, que é o maior agente secreto da concorrência, e tentar vencê-lo, tentar capturá-lo. E ele já odeia o Yuri, então ele é a antítese do Twilight. Tanto politicamente, quanto no coração da Yor. E quando haver um embate entre os dois, né? Quando foi descoberto quem é o Twilight pelo Yuri, e um ter que sair no braço com o outro, a Yor vai ter que fazer uma escolha entre o seu país, né? Porque ela fala, né? Que ela virou uma assassina pelo seu país e tudo mais. E seu irmão. Ou pelo cara que ela ama, que é o adversário. Ela vai ter que fazer uma decisão entre a família dela atual e a família dela antiga e o país dela.
Ela vai voltar pra esse ponto, né? O que ela vai definir do que ela é, né? Acho que essa é a grande mágica.
E o que torna mais importante o diálogo formado nessa segunda temporada.
Sim, é, cara, é cenas das próximas temporadas, é isso.
Dito isso, vamos para aquele momento, as considerações finais e notas para a segunda temporada de Spy Family.
Bom, eu sou também suspeito para falar de Spy Family, eu gosto muito, cara, eu acho que a palavra é genial para Spy Family como um todo. A segunda temporada não perde nada, eu sinceramente, cara, é um roteiro... A gente falou que teceu elogios pro roteiro, e é isso, o roteiro ele pega elementos clássicos, vamos dizer assim, que a gente já conhece, que são técnicas já manjadas, mas ele reinventa isso de uma forma muito legal, cara, e reinventa isso de uma forma que é muito leve de ver, é divertido de ver. É o anime que, se você quer ver algo pra dar risada, você pode ver, se você quer ver com a sua família, você pode ver, se você quer ver pra ter um anime que seja leve, mas que tenha camadas, você vai conseguir ver também. Então ele agrada a muitos públicos, isso exige uma habilidade muito boa do mangaka. Não é à toa que o cara, ele está onde está e ele tem o nome que ele tem o tamanho que Spy Family tem, não é à toa. Spy Family é uma obra muito boa. Dito isso, pra segunda temporada eu não faria diferente. Pra mim é excelente, é um trabalho fenomenal e dentro desse gênero de comédia, de até um pouco de ação mais voltada pra comédia, pra mim é um exemplo a ser seguido. Então a minha nota é um sólido 10.
Essa segunda temporada, eu acho... ela é um pouquinho mais direta, né, do que a primeira. A primeira tem mais coisas assim. Mas o grande charme de Spy Family é a Anya, e como trabalha menos, eu acho que tem certos momentos da primeira temporada que são mais marcantes. O jogo de queimado da primeira temporada é genial, cara.
É muito bom, né?
O aluno de 5 anos que tem a voz de um maluco de 27, que fuma derby. Aquilo é maravilhoso. E tem certas coisas assim que são inexplicáveis e que eu adoro em Spy Family. Nesse aqui, ele brinca mais com o gênero de shonen. Eu gosto mais de algumas coisas também nessa temporada. Essa temporada tem, assim como teve na primeira, a primeira tem uma animação espetacular, absurda, e essa aqui também tem. Eu acho que Spy Family vai continuar tendo um nível de animação muito alto, porque é o padrão da indústria japonesa. Não vejo sendo diferente. O filme, pelo que parece, também deve estar assim. O filme tem direção do Furuhashi Katsuhiro, né? E se esse cara continuar na frente de Spy Family vai ter grandes cenas de ações, vai ter um bom ritmo, como tem. Eu não acho que vai ter problema de ritmo, então ele vai saber traduzir muito bem o que tem que ser tirado, o que tem que ser colocado, mantido, do mangá pra dentro do anime. Ele tem experiência pra fazer isso, bagagem, já trabalhou com obras muito grandes e até mais densas do que Spy Family. Então, assim, confiança total que Spy Family vai ser um anime que vai durar pra sempre, né? Dito isso, pô, pra essa temporada eu acho uma temporada muito de meio de termo, assim, eu achei ela muito engraçada. Eu gosto muito de Spy Family, mas eu também, eu não consigo chegar a um ponto de falar algo muito, muito absurdo. Eu acho muito bem feito, eu acho um produto muito bem estruturado, mas ele não chega num ponto das comédias que eu acho mais absurdas do Japão, que eu mais amo, GTO, Hinamatsuri, assim, eu acho que elas estão um nível de escaralhamento maior, eu gosto de um escaralhamento maior, né? Ground Blue, em certo sentido, assim, que eu acho que é um dos maiores escaralhamentos que existem. Eu gosto mais desses processos, assim, né? GTO é absurdo, né? O Onizuka cai de um prédio tomando bala e vai fazer prova no outro dia e gabarita a prova, é só isso.
Eu curti o Gindy Gintama, quebrando a quarta parede, né? É isso.
Aí, então eu tenho esse detalhe. Mas eu acho a temporada muito sólida. Eu acho que talvez na primeira temporada tenha coisas mais legais até, narrativas até mais interessantes, mas ela talvez tenha mais altos e baixos do que essa aqui. Essa aqui é menor, mais sólida, com um arco maior de desenvolvimento de uma personagem só, que é a Yor, um arco menorzinho de desenvolvimento do Bond, pequenos micro-arcos ali pra desenvolver outros personagens. Então ela é uma série mais... ela é uma temporada mais sólida. Dito isso, como eu tava falando, que eu abri um parênteses gigante pra falar de outros animes de comédia, né? Eu vou dar um 9, cara. Eu acho que um 9 tá bem gostoso aí. Podia ser um pouquinho mais baixo, mas acho que 9, assim, 9, 9 wakuwakus aí estão muito, muito, muito bem dados.
Gosto muito da questão de roteiro dessa temporada. O diálogo, ele é apresentado, ele é explicado e ele se fecha muito bem em 12 episódios. A maioria dos animes que a gente vê de temporada, quando eles vão fazer uma adaptação, sofrem muito pra trabalhar a questão de um diálogo apresentado no mangá original. E Spy Family faz isso muito bem, cara. Você consegue ver a linha do diálogo ali sendo escrita, cada vírgula, cada ponto final. A história é contada de uma maneira muito concisa, de uma maneira muito direta, como o Carlos falou. A maneira de escrever esse roteiro da segunda temporada do Spy Family, pra mim foi perfeito. Isso é perfeito, pra mim é 10. Dito isso, com 2, 10 e 9, o Carlos vira aquele cara chatão do desfile da escola de samba, sabe? aquele cara que os caras tiveram que colocar a nota de corte por causa dele.
Parabéns, cara. Acabou hateado por todo mundo no e-mail. Parabéns, é isso.
É isso. Todas as pessoas que amam o Spy Family agora estão me xingando. Tu não merece a Anya, seu filho da puta!
Volta pra série! Volta pra série. E você, assistiu a segunda temporada do Spy Family? Leu o mangá? Comenta aqui pra gente. A gente tá muito curioso pra saber a sua opinião sobre a temporada e sobre a obra de uma maneira mais geral. Você pode deixar o seu recado no seu agregador de podcast favorito, mas se você quer nos ouvir lendo a sua mensagem, seu e-mail, ou você manda aquele e-mail maroto pra podcast@mundodosanimes.com, ou você deixa aquela sua mensagem marota lá no Spotify, ok? Lembrando sempre de agradecer eles que fazem esse podcast continuar aí no ar. Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loureis, Henry Amaguchi, Lucas Batista, Luiz Rodrigues e Nathan Kleiman, que estão lá na onde? Na onde? Claro, amigo, no catarse.me/MDA e ajudando esse podcast a continuar. É, faça que nem eles. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!
ガソリンとステロイド燃える様を見事火遊び失い黒い豆で来ない茂田カルマトラウマ燃やし尽くすマグマトラウマこの悪な気化は青い炎みたい石は過去の一つとなりやがて全て外へ差別隊でもまだ消えてないから それだったい情熱の日はいつしかいつの日にか体は気づいている僕らはいつか消える緩やかに若さを溶かして中身で Why so Yeah. 足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない足りない